E aí, suave? Que bom ter você aqui no Reggae de Rap. Ó, se você tá ouvindo essa parte aqui antes de começar o episódio, é porque você tá escutando o podcast em uma das plataformas, seja o Spotify, o Deezer ou o Google Podcasts ou alguma outra, né? Você vai notar alguns períodos de silêncio ao longo do episódio. Esses espaços correspondem a trechos de música que eu precisei remover por questões de direitos autorais aqui das plataformas. Os episódios sem essas restrições, com todos os trechos de música que eu coloquei para contar, para ilustrar as histórias, estão lá no YouTube, no canal Reggae de Rap Podcast. Aproveita e se inscreve lá também enquanto ouve o episódio que está começando aqui agora.
Aqui no Rio de Janeiro, eu lembro do Planet Hemp e do MV Bill.
Aqui em Belo Horizonte tem o Black Soul e o Retrato Radical.
Você acabou de ouvir as vozes de Caio César e Giovanna Eliodoro, dois queridos amigos. Eu pedi para eles me mandarem áudios citando grupos, artistas pioneiros no rap lá da região de onde eles moram. Caio César, o GeoCaio, é lá do Rio de Janeiro, e Giovanna, a Transpreta, é lá de BH, Minas Gerais. E agora você deve estar aí se perguntando por que que esse podcast aqui, que lhe prometeram que vai se propor a enaltecer o rap de Salvador, da região metropolitana, já começou citando grupos do Sul e do Sudeste do Brasil? Calma, isso foi um exercício para fazer você refletir. Você aí que está me ouvindo, que é soteropolitano como eu, saberia também citar quem foram os artistas, os grupos pioneiros do rap aqui de Salvador lá nos anos 90? Aqui quem fala é o Al Cardoso, e nesse primeiro episódio, bora trocar uma ideia sobre os primeiros passos do rap em Salvador e região. O único lugar do mundo onde você pode dizer que foi num reggae de rap. Já que esse aqui é o primeiro episódio do Reggae de Rap, vamos começar do começo, devagar e sempre. Esse é um podcast de rap, como diz o nome, e não de hip hop. Mas não tem como falar do rap de Salvador sem falar do movimento hip hop de Salvador. A propósito, você sabe qual a diferença entre hip hop e rap? Estamos no bairro do Bronx, em Nova York, nos Estados Unidos, em algum momento da década de 70. Assim como o Cosme de Farias, em Salvador, o Bronx é um bairro periférico de uma cidade grande em desenvolvimento. E aqui não importa se você fala oh gente ou se você fala oh shit. Em qualquer lugar do mundo, as comunidades marginais, ou seja, aquelas que estão à margem do crescimento dos grandes centros urbanos, sofrem com a ausência de políticas culturais por parte do poder público e também com a sedução das facções criminosas. A população aqui do Bronx é formada por latinos, afro-americanos e imigrantes caribenhos, uma galera que veio da Jamaica, de Porto Rico, de Cuba, após a Segunda Guerra Mundial. Lá na Jamaica, existia uma tradição de festas populares que basicamente consistia em reunir a galera da comunidade na rua para se divertir ao som de carros equipados com potentes caixas de som, chamados sound systems, mais ou menos como o movimento dos paredões em Salvador atualmente. A comunidade, claro, abraçou essa tradição aqui no Bronx e geralmente os organizadores colocam para tocar discos de gêneros do chamado black music, como o jazz, o soul e o funk. Como diria o grupo soteropolitano Saca Só, se eles não faz, nós faz. Teve um cara que foi ganhando destaque nessa cena por aqui. Ele era um jamaicano, dono de um dos sistemas de som mais famosos da região, e ficou famoso por desenvolver o back-to-back, que basicamente é uma técnica de manipulação dos discos de vinil para que eles fiquem repetindo de maneira cíclica o mesmo trecho de uma música. O resultado disso, essa repetição infinita, era chamado de breakbeat. O nome desse brother é Kool Herc, e assim como Afrika Bambaataa, ele foi um dos primeiros DJs da história do rap. A gente ainda vai falar mais sobre quem é Afrika Bambaataa e sua importância para o hip hop em outros episódios aqui. DJ é uma sigla para disc jockey, que significa algo como manipulador de discos. Eles eram os responsáveis por animar a galera nas picapes e também falando no microfone. Nessa brincadeira, eles começaram a fazer umas rimas curtas para a galera aprender e repetir durante as festas. Só que com o desenvolvimento de novas técnicas, como o back-to-back, por exemplo, os DJs estavam ficando cada vez mais ocupados e aí houve a necessidade de existir um camarada para ficar responsável apenas pelo microfone, enquanto o DJ se concentrava lá no trabalho dele. Felizmente, surgiram vários desses camaradas que ficaram conhecidos como Masters of Ceremony, ou seja, mestres de cerimônia, ou somente MC. Como os MCs estavam apenas na função do microfone, eles começaram a improvisar trechos maiores, criar uns refrões chiclete nas festas, e pouco tempo depois, eles já estavam escrevendo músicas inteiras para cantar em cima dos breakbeats. Em um desses versos, o DJ e MC Lovebug Starsky cantou a seguinte frase: "Hip hop, you don't stop, that makes your body rock." Perdoe meu inglês aí, mas essa frase significa algo do tipo: quadril, salto, não pare, isso faz seu corpo balançar, em uma tradução livre. Mas o que importa aqui pra gente é o trocadilho do início da frase que ele fez, o hip hop, que pegou e é usado até hoje esse termo. Esse verso, inclusive, lembra um dos primeiros raps da história, a música Rapper's Delight, do grupo The Sugar Hill Gang. Essa música, ela tem um processo de reinvenção bem interessante. A história começa com a música Good Times, da Chic, que era uma banda de R&B e funk aqui dos Estados Unidos. Esse arranjo de baixo aí que você escutou foi utilizado no beat da música Rapper's Delight e ficou desse jeito. E não parou por aí, essa linha de baixo ainda seria usada em várias músicas mundo afora, inclusive no Brasil. Em 1997, Gabriel Pensador lançou a música 2345678, que começa assim. E até mesmo saindo do rap, tem uma música que eu duvido que você tenha associado com Rapper's Delight, mas com certeza você conhece e vai notar a referência agora mesmo. Se liga aí. Tá, Uau, mas eu ainda não sei o que é o hip hop. O hip hop é toda a cultura que surge a partir desse movimento e é formado por quatro elementos. Dois deles estão na música, o MC e o DJ, que a gente já falou aqui. Os outros dois elementos estão nas artes visuais e na dança, respectivamente o grafite e o breakdance, a dança de rua. Existe ainda um debate sobre a existência de um quinto elemento do hip hop, mas a gente ainda vai ter um episódio só pra falar dele. Então, a partir de hoje, você me promete que nunca mais vai dizer que está ouvindo hip hop, porque você já sabe que hip hop não é um gênero musical. O que você ouve é o rap, e é dele que o reggae de rap vai tratar. Saímos do Bronx e agora estamos na São Paulo dos anos 80. Como eu disse, periferia é periferia em qualquer lugar. Então a rotina urbana aqui da capital paulista não era muito diferente. No Largo São Bento, pertinho da Avenida 25 de Março, se tornou comum a realização dos rachas, que eram batalhas de breakdance. Vale lembrar que acabamos de sair da ditadura militar no Brasil, então esses rachas eram constantemente interrompidos de maneira não muito gentil pelas autoridades. O breakdance chegou com tudo, mas o rap também ganhava força. Aqui no Brasil começou a fazer sucesso o que depois ficou conhecido como gangsta rap, músicas que cantavam sobre o contexto da violência, do tráfico de drogas e da desigualdade, muitas das vezes narradas em primeira pessoa. Vários grupos se destacaram nessa linha, como 509E, Facção Central e Racionais MCs.
Saudações, Uau!
Essa voz é de Jorge Hilton, MC do grupo Simples Reportagem, pesquisador do rap baiano e autor do livro Bahia com H de Hip Hop, que foi de fundamental importância para esse trabalho aqui.
Por mais que tivessem grupos mais pop, como Gabriel Pensador, o Racionais era uma grande referência underground e chegava também nas periferias e com um apelo, tocava mais nas pessoas, porque as temáticas com que os Racionais sempre trabalhou em relação à violência policial, a questões periféricas, toda essa questão ligada ao crime, à cadeia e toda a perspectiva de esperança e de mudança, isso mexia muito com tudo que, principalmente, negros e negras viviam e vivem nas periferias, né, de Salvador, região metropolitana. Então, A identificação era muito forte com isso.
A música do Racionais MCs de São Paulo chegou a Salvador, então vamos nos situar. Fomos ao bairro do Bronx, em Nova York, lá nos anos 70, depois visitamos São Paulo na década de 80, e agora, finalmente, estamos na Salvador dos anos 90. Assim como na capital paulista, por aqui o breakdance fez sucesso primeiro e vários grupos de dança faziam os rachas nas praças do centro de Salvador. Como não podia deixar de ser, a dança de rua daqui era diferenciada, misturando em seus passos elementos da capoeira que deixavam os gringos sem entender muita coisa. Entre os grupos de destaque estavam o Breaksia e a galera quente do break. Ainda no início da década, com a popularização do rap, aconteceu uma onda. Os caras do break começaram a querer ser MCs.
Então, o Breaksia, eles, com a dissolução desse grupo, formaram um grupo de rap chamado Leões do Rap. E a galera quente do break, por exemplo, né, diluiu o grupo para se tornar o Primitivos do Rap. Outros, como Jorge Cachicho, que também eram dançarinos, formaram um grupo Cidade Rap, enfim. Mas, no geral, foi algo espontâneo. Foi uma demanda espontânea que a gente via também acontecer no surgimento, nas origens do hip-hop em Nova York. Acontecia aqui também.
Os grupos de dança eram grandes, tinham muita gente, e precisaram adaptar suas apresentações para os shows de música. Eu tive a honra de entrevistar César Michael, um dos integrantes do Breaksia, lá de Cosme de Farias, que depois se tornou Leões do Rap.
Eram quantas pessoas no Leões do Rap?
Olha, nós tínhamos JM Cabelinho, Tony D, J. Nery, Alan, Fabão, Dance Bell. Na base eram 8 pessoas.
Todos cantavam?
Todos cantavam e todos dançavam.
O Leões do Rap, formado em 1991, foi o primeiro grupo de rap de Salvador. Ao todo, eles lançaram 3 CDs, sendo de maior relevância o Realidade da Vida, de 1998. Mas 2 anos antes, o Leões do Rap já era assunto internacional. Isso porque 2 de seus integrantes, César Maico e JM Cabelinho, venceram o Festival de Música e Artes do Olodum, o FEMADUM, com a música SSA Bahia. Além de levarem para casa um Corsa 0 km, a música foi gravada pelo Olodum e é a faixa 14 do álbum Roma Negra. Esse álbum, inclusive, tem ainda um outro rap, a música Mundo Cão, o que mostra como esse novo movimento musical já chamava a atenção. O Leões do Rap esteve em atividade até 2004, e eu vou aproveitar que eu falei sobre eles para citar alguns outros grupos da época para você conhecer. Tinha o MDMCs, que já usava naquela época com um rap bem swingado. Outros grupos tinham como diferencial suas apresentações, como por exemplo
o Herege Tolu, que trazia uma perspectiva diferente por se apresentar com banda, e era algo muito novo, né? Ainda existia o debate se rap com banda era rap, coisas do tipo, coisas que a gente considera absurda na época ainda tinha. A Simples Reportagem, também por influência da Herege Tolu, passou a se apresentar com banda, porém incluindo instrumentos incomum para o gênero, como violino, gaita, berimbau.
Mas apesar de os grupos que tentavam ousar e fazer algo um pouco diferente terem alcançado algum sucesso com isso, ainda existia um padrão que estava posto como referência.
E você percebia a influência na forma de cantar, letras gigantescas, basicamente as temáticas envolvendo as letras de rap eram temáticas muito similares, e as posturas dos grupos que surgiam aqui também eram muito similar à postura do que eu chamo na obra Branquitude, Música, Rap e Educação, é o que eu chamo de padrão Racionais, né? Ou seja, aquele padrão forjado de que legitima, que criou-se para legitimar o que se considera rap verdadeiro, rap original, ser um rapper verdadeiro, ser um rapper original. Ou seja, seguir o mesmo modelo que esse padrão estabeleceu. E aí quem definiu isso foi o público dos Racionais MCs, não foi o grupo em si, né? Mas foi o público, por ver a postura dos Racionais e dizer que essa postura era a grande referência para dizer o que é e o que não era rap.
Fazer parte desse padrão, como sabemos, também incluía ser uma pessoa do sexo masculino. E até hoje a cena do rap ainda é majoritariamente protagonizada por homens. Mas mesmo assim, lá nos anos 90, já tinha muita mulher fazendo rap por aqui, viu? Procure saber. Infelizmente, eu procurei bastante, mas não encontrei na internet músicas de algum desses grupos para colocar aqui no episódio. Se você que tá me ouvindo tiver alguma dessas relíquias, por favor, entre em contato aqui com o Reggae de Rap, certo?
Eu posso citar de mulheres O Grito, Era Negra, Impacto Feminino, Mensageiras da Rima, Garotas MCs, África Mina, Mulheres Dignas de Liberdade, Realidade à Vista, Quintax, Central Periférica.
Era muita gente fazendo rap. A cena soteropolitana estava em plena expansão. Surgiu então a ideia de reunir os quatro elementos do hip hop em um só evento. E assim foi feito. O espaço escolhido foi o tradicional Clube Fantoches, no centro da cidade. A ideia dos integrantes do movimento hip-hop de Salvador era fixar o local como uma espécie de sede dos grandes eventos da cena aqui da capital, por ser um espaço importante e bem localizado. A direção do Fantoches, vendo que realmente se tratava de um movimento em crescimento, topou, apenas com a condição de que a estrutura, o patrimônio do espaço, fosse preservado. O evento rolou no dia 6 de junho de 1998 e foi um sucesso de público, contando até mesmo com a presença ilustre de César Ataíde, que na época era produtor do Racionais MCs. Junto com ele estava William Santiago, então diretor da gravadora Zimbabwe Records, uma das mais importantes gravadoras do rap nacional, responsável por diversas coletâneas aí como Consciência Black, enfim. Ainda no evento, os dois convidaram o grupo soteropolitano Elemento X para fazer parte de uma dessas coletâneas nacionais que eles estavam produzindo. Fim de evento, tudo lindo, seria apenas o início de uma duradoura parceria entre Clube Fantoches e Movimento Hip Hop de Salvador. Bom, seria, não fosse um probleminha com aquela condição que a casa tinha colocado, lembra?
Depois que o evento terminou, a gente percebeu que o banheiro estava pichado. Aquilo foi muito ruim para a imagem do movimento e, de fato, aquilo inviabilizou aquela pichação. E aquela pichação realmente comprometeu e inviabilizou que a gente continuasse, porque os administradores do Clube Fantoches não admitiram mais a realização de shows naquele espaço pela gente, né? Esse foi um ponto negativo.
Quanto a César Ataíde, ele voltou a Salvador no final do ano para realizar o primeiro show do Racionais MCs aqui na capital baiana. A apresentação rolou no bairro da Baixa de Quintas, num extinto espaço chamado Quinta Point. O grupo Elemento X também se apresentou nesse histórico dia 22 de novembro de 1998. Como deu pra ver, ou melhor, pra ouvir, o hip hop em Salvador começava a crescer em público, em relevância e também no número de artistas praticantes. Mas aquilo tudo ainda era uma novidade para todo mundo, com muita coisa para ser explorada, muita ideia para ser trocada, e o pessoal viu a necessidade de se organizar mesmo enquanto movimento.
As articulações do movimento elas se iniciaram enquanto movimento organizado em 1996. A princípio com contato dos grupos Simples Reportagem e Erejo Tulu, e na sequência incluindo os grupos Elemento X, Ideologia Alicerce, Leões do Rap e a equipe de grafite DN, que é a equipe de grafite da Boca do Rio. Um evento aconteceu, uma primeira reunião, incluindo todos esses grupos, aconteceu num evento chamado DJ Shopping, DJs no Shopping. Esse evento organizado por equipes de DJs, que eram parceiros do movimento na época, DJs de Dance Music, foi organizado no Shopping Baixo dos Sapateiros e lá a gente teve um momento que reuniu todos esses grupos, cada qual se apresentou, falou de sua história, mostrou um pouco do seu trabalho, e a gente falou de uma intenção de reuniões sistemáticas de um movimento organizado. Isso foi em 96, no final de 96.
Não se esqueça que estamos falando aqui de uma época em que a internet ainda estava engatinhando e smartphones como esse que está aí com você ainda eram coisa de cinema, de filme e de ficção científica. Então não tinha como fazer um grupão no Zap ou simplesmente marcar uma reunião no Zoom, como a gente faz hoje para resolver as demandas rapidamente. O negócio, pai, era pra quem queria levar a parada a sério mesmo, pra quem podia com a onda. As reuniões eram presenciais e rolavam duas vezes por semana. Toda quarta-feira, às 19 horas, a galera se batia na sede da União de Negros pela Igualdade, a UNEGRO, que fica lá no Pelourinho. Esses encontros eram mais formais, todo mundo sentadinho, compartilhando ideias, repassando conhecimentos e planejando intervenções. Naquele momento ali, o movimento estava se articulando. Os outros encontros, esses mais de resenha, de se encontrar para fazer som mesmo, gastar onda, aconteciam religiosamente todo domingo, mais ou menos por volta das 14 horas, também no centro de Salvador, dessa vez no Passeio Público, ali onde fica o Teatro Vila Velha. A primeira dessas reuniões, no entanto, aconteceu num sábado. Era o dia 26 de abril de 1997, e uma das pautas era definir uma data para ser considerada um marco do início do movimento hip-hop soteropolitano organizado. Ora, se aquela era a primeira reunião, nada mais justo do que essa data ser o próprio dia 26 de abril. Mas lembra do encontro no shopping que tinha rolado no ano anterior e sido, em verdade, o primeiro movimento na intenção dessa articulação? Pois é, alguém também lembrou desse fato lá na reunião e a solução foi pragmática. Permaneceu a data 26 de abril, mas o ano considerado foi o de 1996, o ano anterior. Assim, agora em 2020, o movimento hip-hop soteropolitano oficialmente completou 24 anos. Com reuniões periódicas, aquela bagunça estava ficando cada vez mais organizada. Era hora de batizar aquela espécie de sociedade de artistas, ativistas e admiradores do hip-hop de Salvador. Foi então que num dos encontros de domingo, exatamente no do dia 20 de dezembro de 1998, após algumas sugestões, o nome vencedor foi Posse Ori. E aqui cabe explicar rapidamente o que foram as posses no Brasil. Como muito bem resumido pelo pesquisador Sérgio da Silva Santos, da Universidade Federal de Sergipe, a articulação do movimento hip-hop em todo o país precisou desenvolver estratégias práticas mesmo para dar visibilidade à questão da população das periferias, principalmente as da juventude. Essas ações incluíam formações, oficinas, debates e ações de enfrentamento às mazelas sociais que atingiam e atingem essa população. Tudo isso de uma maneira didática. As posses, antes de qualquer coisa, eram sobre conscientização e educação. Elas realizavam ações sociais, culturais e políticas, tendo como foco principal a politização de jovens periféricos. E é aí que entra o hip-hop. Essas atividades práticas incluíam oficinas de grafite, de dança, de rima, de DJ, de cidadania, na maioria das vezes ministradas pelos próprios artistas do hip-hop. Internamente, os integrantes das posses buscavam se desenvolver com ciclos de bate-papo sobre temas que afetavam direta ou indiretamente as comunidades da periferia. E esses temas variavam muito. Alguns exemplos são racismo científico, alimentação saudável, violência policial, direitos humanos e até mesmo religião islã. Faziam parte das posses não apenas artistas, mas admiradores em geral da cultura hip-hop, ativistas e educadores. Bom, acho que está explicado por que a Posse Ori era uma posse. Várias outras posses, inclusive, surgiram nesse mesmo período em bairros de Salvador e também na região metropolitana. E uma curiosidade é que muitas dessas posses traziam em seus nomes referências à pauta negra, como a Quilombula, do bairro do Cabula, a Negranada, de Castelo Branco, ou a Fúria Negra, de Valéria. A própria Posse Ori tem em seu nome a palavra Ori, que significa cabeça em Yorubá, um idioma falado há mais de 4 mil anos em regiões da Nigéria, Benin, Togo e Serra Leoa, por exemplo. Infelizmente, com o tempo e as demandas de estudo e trabalho do nosso regime capitalista, as posses foram se desfazendo e ficando apenas na história. No entanto, aqui no meu país, Itinga, uma posse resiste até os dias atuais. A posse PCE, sigla para Posse de Conscientização e Expressão, é a primeira organização do hip-hop de Lauro de Freitas. Eu não vou me alongar muito porque a história da posse PCE dá um episódio sozinha, mas preciso dizer, enquanto morador da comunidade, que a PCE é atuante e, dentre outras ações, organiza anualmente, no mês de novembro, a caminhada A Cor da Cidade pelas ruas aqui da Itinga, onde pauta e denuncia as questões ligadas à raça aqui no município. Bom, se você acompanha o rap em Salvador e região há pouco tempo, talvez esteja até estranhando que lá nos anos 90 existia todo um trabalho conjunto, essa articulação toda entre os artistas. Lá na conversa com César Maico, do Leões do Rap, eu perguntei a ele o que ele achava sobre isso.
Você sente que nessa época a cena do rap era mais unida do que atualmente?
Eu acho que sim, porque tá todo mundo buscando espaço, né? Hoje tem muita gente que, dentro do rap, que se sente grandioso e que esqueceram as raízes, certo? Eu digo isso porque eu sofro isso na pele, porque tem muita gente que está fazendo rap hoje que não sabe quem é César Maico. Quem foi César Maico? Quem foi o Leões do Rap? Quem foi o Blake Cia? Quem foi não, porque estamos vivos. Quem somos nós? Né? Quem somos nós?
Claro que também não é como se fosse tudo só flores e rolava lá seus pega pra capar também. Mas o foco aqui não é esse e não dá pra negar que a organização daquele momento, em que era tudo ainda uma grande novidade, era tudo mato, fez com que o rap local fizesse um bom trabalho de autopromoção através de mídias alternativas e tivesse até mesmo espaço na mídia tradicional, que era muito mais disputada numa época que não existia Instagram, não existia Twitter pra divulgar seus trampos, né?
É, o movimento hip hop na Bahia foi impulsionado pelas mídias alternativas e também jornais impressos de grande circulação, principalmente nos anos 1990, no seu surgimento. O jornal Correio da Bahia, o jornal A Tarde, através das jornalistas como Nádia Vlade, Ana Cristina e Liliane Reis, fizeram muitas matérias de destaque falando do movimento, tanto aqui em Salvador como um movimento em outros municípios. Isso deu uma projeção boa para a cena, mas a divulgação mais relacionada ao público simpatizante e que veio a ser público do hip hop, isso foi conseguido com a divulgação dos zines, principalmente dos zines e também das rádios comunitárias.
As rádios comunitárias foram fundamentais para a difusão do rap em todo o Brasil. Só que elas se popularizaram mesmo a partir dos anos 2000, e por isso serão abordadas no próximo episódio aqui do Reggae de Rap. Por enquanto, vamos ficar aqui pela década anterior, onde a frente principal eram os zines. Os zines eram um tipo de publicação impressa bem popular na época, que podia ser feita ou por computador ou manualmente mesmo, e eram difundidos através de fotocópias, as famosas xerox. E se até agora você ainda não entendeu qual a função que esse podcast aqui pretende ter, bom, é uma proposta bem parecida com o que os zines queriam fazer lá na década de 90.
Esses zines, eles tiveram um papel bem importante porque eles traziam informações do que era o hip-hop, o que era cada elemento do hip-hop, traziam questões conceituais, a relação do hip-hop com movimentos como o movimento dos skatistas, né, a arte do skate, traziam reflexões sobre datas comemorativas ligadas à questão negra, resenhas relacionada a algumas músicas ou que estavam nos bastidores da cena, citava os grupos que estavam na cena, falava sobre eventos, trazia informações sobre assuntos que a gente estava discutindo semanalmente na pauta de debates e palestras que para quem quisesse participar. Então, era um material muito informativo.
Bom, a minha meta é que você aí que está me ouvindo se refira ao Reggae de Rap da mesma forma. Um material muito informativo. Nesse espaço aqui eu pretendo tratar do rap em geral, mas sempre observando pela lupa, pelo viés do rap aqui de Salvador e região metropolitana. Num futuro próximo eu quero ampliar a abrangência aqui do Reggae de Rap para todo o estado da Bahia, mas esse podcast foi meu projeto de TCC e num primeiro momento de pesquisa, com prazos, com tudo que um TCC tem direito, eu precisava de um recorte que eu conseguisse dar conta, né? O podcast foi a forma que eu encontrei de compartilhar os resultados da minha pesquisa. Com certeza esse episódio aqui vai chegar a muito mais gente do que o meu TCC, muito bem escrito, porém naquela linguagem acadêmica, chata e pouco acessível. A quem possa interessar, TCC está disponível lá no site do repositório da UFBA. Eu resolvi criar esse conteúdo aqui porque eu, enquanto artista, sentia falta de conhecer referências locais. Sempre tive isso comigo, de respeitar quem chegou primeiro, e não à toa, eu sou muito grato e sempre fui muito respeitado de volta por nomes importantes da nossa cena, como meus irmãos do Fúria Consciente, aqui de Lauro de Freitas, do Opanijé, meu parceiro Mr. Armeng, por exemplo, enfim. A acessibilidade também é uma preocupação para mim, eu já estou estudando formas de disponibilizar esse conteúdo aqui em texto ou então legendado no YouTube para que as pessoas com deficiência auditiva também possam consumir o podcast. Nesse espaço aqui eu vou ter a liberdade de abordar assuntos que eu julgo relevantes para meu público-alvo, que são artistas, pesquisadores e admiradores do rap, pessoas interessadas na cultura soteropolitana em geral, estudiosos da música, etc, enfim. Não é um canal de divulgação de lançamentos, muito menos de react e essas coisas aí. Aqui vamos trocar essa ideia mesmo sobre o rap que é feito na Boa Terra. A ideia inicial é ter uma frequência quinzenal, Mas isso ainda está em fase de testes. Esse episódio aqui, por exemplo, de menos de 50 minutos, entre pesquisa, entrevista, roteiro, produção, gravação, edição e mais um monte de coisa, levou mais de 100 horas para ficar pronto. Então não custa nada você agora seguir no Insta e no Twitter o arroba regderap, compartilhar nos seus stories também e responder a pergunta lá nos comentários do post. Qual foi a principal curiosidade desse episódio sobre os anos 90? De hoje a 15 a gente continua a nossa história, dessa vez já nos anos 2000. Você sabia que teve grupo soteropolitano vencendo o Rutus, a principal premiação do rap nacional da década de 2000? Pois é, até lá! Yeah.